Cinco anos, nós vem conversando com você. Ao longo desse tempo, muitas coisas aconteceram no planeta. Algumas de execução mundial. Durante esse tempo, nós nunca nos negou a comentar esses acontecimentos de expressão mundial. Foi assim com os aviões na torre, foi assim com as ondas gigantes, com os trens da Espanha, com a ciência na escola na Rússia. Começamos esses acontecimentos. No entanto, durante esses comentários, nós nunca analisamos a fato, acontecimento. Sempre aproveitamos essas ocorrências para delas tirar algum ensinamento que pudesse nos ajudar no sentido da promoção da reforma íntima, no sentido do aproveitamento da encarnação. É assim que vamos também começar agora o que acabou de acontecer na França, os acontecimentos do terrorismo na França. Vamos falar sobre ele. Vamos conversar sobre o que aconteceu. Mas não tente analisar ou julgar a mas sim aproveitar hoje de bem para extrair dele algum ensinamento para a elevação espiritual. Isso é importante porque é atrás de todo acontecimento existem sempre posturas emocionais. E essas posturas são o que importa para a questão da elevação espiritual. Portanto, vamos analisar algumas posturas emocionais que foram vividas nesses acontecimentos. Antes de qualquer coisa, deixe-me só lembrar, não existe certo ou errado, nem no tocante às emoções que são vividas pelos seres humanos, não existe o certo ou errado, existe o chão. Aquela postura foi uma opção de algum estilo. E por isso, não está certo nem errado. Portanto, quando falamos das posturas que alguns elementos envolvidos nesse acontecimento tiveram, não estamos julgando, estamos aproveitando a vivência dele para extrair algum ensinamento que possa nos ajudar a viver a vida humana de uma forma diferente Có cái gì cho hay gì? Đã chưa? Tôi vừa mừng lắm. Tôi đã hẹp này coi cú bị vô. Cú kì hậu vô. Hậu vô mặt kể vô. Chú cao chí. Một chí lấy tốt. Chí quả lá cũng chí trẻ. Chú cao chí. Chú lấy chí tích kê chá. Chú lấy chí trẻ. O caso dos outros que faziam o desenho. Eles achavam que tinham o direito de falar o que quisesse. Pouco importante o que aquilo que eles queriam estava ofendendo ou magoando alguém. Para justificar esse direito, esse modo que agora a humanidade como um todo usa no argumento liberdade de intenção. Ou seja, usam a liberdade de expressão como argumento para fazer o que quer. Mas será que realmente a liberdade pode me dar esse direito? É nesse aspecto que eu quero conversar com vocês. Não é o desejo de si, a coisa que eles fizeram, o ato do torto que mataram, ou tudo que aconteceu, é vida, é karma, é prova e missão de fim. Por isso, não vou analisar nesse aspecto. Vou me atentar a essa questão do direito à liberdade de usar o seu direito. Esse é um ponto fundamental para aquele que quer aproveitar a encarnação. Por quê? Porque não podemos nos esquecer que isso ensinou que o resultado maior de uma encarnação é alcançada quando se ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o objetivo da vida daquele que quer aproveitar a sua encarnação, amar a tudo e a todos. Será que a liberdade de usar o seu direito indiscriminadamente está de acordo com esse amor ou fere ele? Vamos ver. Antes, mais um aviso. Por aqui, você sempre falou que nós temos que viver numa liberdade que exista. Se você precisa alcançar uma liberdade que exista, mas a sua liberdade, e se está subordinada ao amor oposto. Você precisa sentir-se livre de tudo e de todos, sentir que possui o direito de fazer, estar e fazer o que você quiser. Mas, de posse dessa liberdade, você precisa pensar, será que se eu usar a liberdade que eu tenho, vou punir alguém? É, porque se você não tem esse pensamento que se funda no direito de agir contra o outro em nome dessa liberdade, você não amou. E se não amou, essa liberdade foi fundamentada no egoísmo. Que cada vez que você não ama, você é egoísta. Então, se eu sempre disse que você precisa alcançar a liberdade em espírito, mas, ao alcançá-la, precisa usá-la com responsabilidade. Não uma responsabilidade humana, não uma responsabilidade no sentido de construir algo ou destruir algo, mas usá-la com a responsabilidade sobre o amar. Usá-la, subordinando-a quem? Ao amor. E quando essa liberdade não se transforma numa expressão do amor, o amor, mesmo sentindo-se livre, você deve não viver determinadas emoções. Estou ficando claro a questão da liberdade, e do que nós sempre conversamos, vamos continuar. Como eu disse, esses outros acharam-se livres para fazer o que quiser. E mesmo dessa liberdade, fizeram desenho de chutando o profeta Maomé. Ora, o que é o que é o profeta Maomé para os muçulmanos? O que representa para os muçulmanos a figura do profeta Maomé? O chanto, o médico, uma entidade santificada. Sabe, é quase como dizer assim, já que a religião muçulmana não permite isso, é quase como uma santificação de uma pessoa. Me pergunto, você tem coisas santas na sua vida? Tem. Você tem sua mãe, você tem seus irmãos, você tem seus filhos, você tem seu pai. Alguns têm a pátria, o emprego, o carro, a casa. Enfim, você possui algumas coisas que você considera como santificada na sua vida. Pergunto então, você gostaria que estas coisas importantes e santificadas da sua vida fossem algo destacado, fosse um evento que fosse menosprejado com outras pessoas? Acho que não. Acho que tenho certeza disso, que se uma pessoa fala mal dos seus filhos, fala mal da sua família, fala mal dos seus pais, você se sente indignado. É exatamente como se sentiram os muçulmanos com a liberdade de usar o direito de falar o que quiser por parte dessas pessoas. Sabe, eu sei que vocês usam para justificar isso. Desculpa. O fato de que as pessoas que se tiram de atacadas são do mal, são terroristas, não pecam. Mas não foram só eles que se sentiram mal. Toda uma comunidade, a comunidade da segunda religiosidade mais confessada no planeta, se disse atacada por ele. Não só por causa da loucuridade do que eles entenderam, mas pelo fato de apresentarem a figura do profeta Maomé, o que para o Islã é algo inadmissível. E todos aqueles que possuem um pouco mais de conhecimento sabem disso. Então não se trata aqui da liberdade de fazer o que quer, mas se trata aqui da liberdade de usar algo que vai ferir os outros e usar esse algo de uma forma premeditada. Vendo como mudou a situação, não se trata mais de um jornalista usando a sua mídia especial, mas de pessoas usando elementos para atacar premeditadamente aqueles que ele não gosta. Essa é a questão que precisa ser repensada por vocês. Não para não julgar quem matou, se você mudou, mudou a lei, o acontecimento é o acontecimento, é o ato, isso não tem importância. Mas para acabar com a ideia de que tudo pode ser feito em nome da liberdade. Não. Como Paulo dizia, você pode fazer tudo, mas nem tudo que você pode fazer é bom para você. Você é livre para pedir e agir do jeito que você quiser. Mas nem toda a sua ação é boa para você. É isso que eu quero conversar com vocês. Como eu disse, não vou me atentar a fatos, a atos, então não vou entrar no caso do terrorista ser matado, isso ou daquilo. Quero que vocês pensem sobre essa liberdade. Sobre como usar a liberdade que você tem. Vamos então conversar. conseguir fica amar o pobre. Amar o próximo é, acima de tudo, respeitá-lo. É, acima de tudo, cuidar, ter atenção com ele. É isso que você precisa ter ao usar a sua liberdade. Avaliar o respeito ao outro, avaliar o cuidado com o outro, sem isso, a sua liberdade nada tem a ver com amor, mas é uma expressão do egoísmo. Cuidar do outro, preocupar-se ou ocupar-se com o outro. O que seria? Já disse ao longo dos últimos anos de tudo que ninguém pode ferir ou magoar o outro. Então, cuidar do outro não é simplesmente não querer ferir. Até porque você pode falar alguma coisa sem a menor intenção de punir e acabar ferindo. Então, a preocupação ou ocupação do corpo não tem a ver com não ferir. O que tem a ver, então? Tem a ver com o não querer transformar em instrumento onde o outro pode se ferir. Vou tentar dar um exemplo disso. Uma vez eu disse para uma pessoa: você fica com a sua esposa? Ele disse, não. Quando é ela que fica comigo. E quando ela fica comigo, eu tento ensinar a ela o que aprendi com você, Joaquim, para que ela não sofra. Eu respondi, você fica aqui. E vou lhe dar um exemplo. A sua esposa é uma pessoa que gosta da casa ao mar. Ela quer ver todas as coisas no lugar. Não gosta de nada espalhado, jogado. Não é isso? Ele disse, é. E quando você chega em casa e tira a blusa e joga em cima do sofá, ela sofre, não sofre? Em cima, ela precisa entender que não existe pôr lugar para coisa. Eu disse para ele, você nunca vai ensinar isso a ela. Não é deixando a blusa fora do lugar que você vai ensinar isso a ela. Na verdade, você não está nem aí para ela. Você está brigando com ela quando tira a blusa e joga em cima do sofá. Essa é uma verdade. Quando nós premeditadamente ou sem preocupação com o outro, faz aquilo que ele quer, em nome da nossa liberdade, ou até em nome daquilo que nós acreditamos, nós estamos proporcionando uma oportunidade para o outro sofrer. essa, esse proporcionar nada tem a ver com amor. Mesmo que o ego, a razão, me diga que você está querendo ajudar o outro. Não está. O que está acontecendo é que você se transformou num instrumento para que o próximo vivencie uma situação de sofrimento. Aí você me perguntaria outra vez, ora, Joaquim, você sempre disse que todos nós temos pobre missão, e que a missão nossa é aquilo que nós fazemos para os outros. Então eu precisava fazer aquilo. Não, não precisava. Podia fazer. Iria fazer, mas não precisava internamente ter essa emoção ou sentimento ou sensação de que você tem o direito de fazer tudo e que o outro precisa compreender que tudo que você faz é perto de mim. É isso que eu estou me resumindo. Largar a camisa em cima do sofá ou não é ato. Isso vai acontecer, pode acontecer. Agora, ao largar a camisa no sofá, ao sentir-se livre para largar a camisa em cima do sofá, você precisa parar e repensar. Será que eu estou fazendo isso realmente por amor? Ou será que eu estou querendo fazer porque eu acho que tenho o direito de fazer? Será que, se eu fizer isso, eu não vou estar contribuindo para que outra pessoa sofra? Esse é um detalhe que nós podemos usar esse acontecimento para poder aprender um pouco mais na questão da elevação espiritual. Os outros que desenharam poderiam ter feito a caricatura de qualquer ala, de qualquer ser humano que siga a religião muçulmana. Mas não, eles foram atingir a toda uma comunidade em algo que é sagrado e santificado. E mais, foram atingir premeditadamente, sabendo que aquilo proporcionaria para que os outros vivessem. Isso é o que eu tenho tentado passar para vocês no quando se fala de Xandra. Teve sentimentos que aconteceram problemas em todos os nossos, nossas comunidades. E eu sempre respondi quando perguntado sobre esses problemas. Faltou amor. Sabe, as pessoas estão preocupadas em exercer a sua liberdade, ou a sua liberdade, o direito de falar o que quer, de ser o que quer. Eu não estou nem um pouco preocupado com o direito do outro não ouvir o que você quer falar. Com o direito do outro pensar diferente de você. É isso que eu quero alertar vocês e para isso estou aproveitando. Relacionar-se com o outro, vivendo essa relação com amor, com như để đau. Phát sợ, kia là tiêu thì phải trêu đèo thì phải trêu. Cái con outro vai receber o que você se acha no direito de falar. Faça pela sua ocupação e pela ocupação viver o quanto aquilo que você quer saber. Pode pedir, não pode. Calar se for acontecer, se eles mesmos vão subir. Mas se subirem, se acontecerem, depois que você conhece a ocupação ou preocupação, já não houve um premeditado, já não houve uma intencionalidade de feliz. Justamente a essa não ocupação mostra a intencionalidade de feliz que está no ego e que você vive, não vivendo, está apenas exercendo o seu direito de falar o que quiser, de fazer o que quiser. Sei que, humanamente falando, eu sou uma voz dissonante nos últimos acontecimentos. Milhares de pessoas ao redor do mundo se juntaram para louvar aqueles que atacaram o Ilanir. Está certo, sou uma voz dissonante. Mas eu pergunto, muitas vezes isso atacou o comando? Quantas vezes Isna atacou aqueles que eram contra o seu ensinamento? Quantas vezes Buda foi contra aqueles que não seguiam o que eles falavam? Nenhuma vez. Porque eles amaram. E aqueles que amam não se preocupam em atacar ninguém. Eles têm cuidado no relacionamento com o outro, para não ferir nem magoar ninguém. Claro, acabaram ferindo, acabaram magoando, mas não houve essa intenção. É essa questão da intencionalidade que leva aquele que respalda na sua liberdade de exercer o direito de ser, estar e fazer, sem se preocupar ou ocupar com o que o outro está sentindo, ou pode vir a sentir, que acaba com qualquer santidade, com qualquer valor de ser, o bom, daquilo que é feito. Não é o próprio ato. O ato, como nós falamos, é vida, é porta, é missão, é carro, desenvolvido, e por isso, apenas o senhor do carro pode decretar o que vai acontecer. Só quero mais um detalhe rapidinho. Não sei se vocês se lembram, quando ao longo de muitas conversas, nós falamos em universalizar e tornar-se universal. Rio de Janeiro, universalizar é ser um com o outro. Como você quer ser um com o outro, se não se preocupa e se ocupa com o que é importante para o outro? Como você quer se universalizar com alguém se você ainda coloca aquilo que você acha, quer e julga que tem o direito de ser e estar e fazer acima do próprio bem-estar do outro? É algo interessante para nós repensar e pensar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta a respeito de tudo que foi dito aqui, por favor, fique à vontade. Com a graça de Deus.